Olá, pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Sou do Ministério Apostólico Nova Antioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. O Maná Paraxá Podcast tem como finalidade alcançar pessoas que buscam aprender sobre a Torá e a restauração, e também te permitir que membros e não membros do Ministério Apostólico Nova Antioquia possam estar conectando-se com a Paraxá durante outras atividades do seu dia a dia, seja dirigindo, trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades. Os episódios estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Compartilhem com amigos e familiares. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
Shalom, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso canal do Maná Paraxá Podcast. Eu sou o apóstolo Jorge e hoje nós estaremos estudando, vendo a Paraxá Vaetzé e partiu. Paraxá que se encontra lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 28, versículo 10, e vai até o capítulo 32, versículo 2. Então, nós vamos ver essa paraxá, uma paraxá tremenda, uma paraxá cheia de revelação, né? E que nós vamos, desde o princípio, ver aí o plano de Deus se descortinando através da vida de Jacó, através da vida de Jacó, através da vida dos patriarcas de Israel, revelando o plano profético de Deus. Então, começamos ali no versículo 28, do capítulo 28, versículo 10, que diz: E partiu na direção de Harã, ou de Arã, como alguns gostam de ler, né? E a gente vê que nesse partiu, diz que no Midrash há uma seguinte observação: pois Jacó saiu de Beersheba. Parecem palavras redundantes, pois Jacó já estava em Beersheba. Bastava somente dizer: Jacó foi para Harã. E explicar que quando e explicar que quando um justo, um tzadik, ele sai de uma cidade, saiam com ele o brilho, a glória e a beleza dessa pessoa. Por isso dizer: Jacó saiu de Beersheba e partiu na direção de Harã. Bastava só dizer: foi para Harã, né? Porque já se estava claro que ele estava em Beersheba. Mas aí a gente tem aí alguns pontos já para a gente comentar já de início dessa porção, que é: nós viemos estudando as porções do livro de Bereshit, livro de Gênesis, e nós entramos fortemente nas histórias, né? Histórias. Por que histórias? A história de Noé, a história de Noé, né? A história de Abraão, a história de Isaac. Também podemos dizer a história de Sara, né? E a história de Jacó, de Jacó. Nós começamos a história de Jacó agora, como quem está carregando a semente. Aquele agora, ele recebeu a bênção do seu pai, né? Isaac, naquele episódio que nós conhecemos, episódio no qual, após Esaú vender a primogenitura, ele, alertado pela sua mãe que Isaac estava já cego, estava avançado em dias, que ele estava pronto para abençoar, ele iria abençoar Esaú. Então a sua mãe faz aquele episódio no qual ele se veste como Esaú. Esaú era mais peludo, se veste, põe ali uma pele de animal para poder estar ali se passando por Esaú. Ele, de certa forma, se passa por Esaú diante do seu pai, e isso é algo tremendo que a gente vai ver nessa paraxá também, né? Ele se passa pelo seu pai, pelo seu irmão, melhor dizendo, como Esaú, e ele recebe a primogenitura. Né? É importante a gente ver aqui algumas coisas aqui relevantes. A palavra profética vindo da parte de Deus para a mãe, para Rebeca, né? Foi que haviam dois meninos dentro do ventre dela, quando, para a chá passada, né? Dentro do ventre dela, e diz que o mais novo serviria, ou melhor, o mais velho serviria ao mais novo. Esaú serviria a Jacó. Então, a mãe sabia da palavra profética da parte de Deus que Jacó era aquele escolhido por Deus para levar a semente. Mas Esaú amava, mas Isaque amava Esaú. Isaque amava Esaú e estava disposto a dar a primogenitura para o filho que nasceu primeiro, mesmo com a palavra profética que dizia que o mais novo, Jacó, era que tinha o governo. Então, nós vemos algo que na Bíblia vai se repetir por várias vezes em outras ocasiões, é de que estar cego ou apresentar dificuldade na visão caminha paralelo muitas das vezes com uma cegueira espiritual também, com o início de uma dificuldade de ver os planos de Deus. Isso nós temos um exemplo muito, muito conhecido, é do sacerdote Eli, né? No qual ele também, cego, né? Ali vive aquele episódio no qual a arca ela é levada, né? Aquele episódio onde fala que a glória foi levada, né? A glória foi levada de Israel, né? Então, aqui nós temos um exemplo muito, muito parecido, quase que uma midrash. Por quê? Porque a glória de Deus estava agora em Jacó, através da bênção de Isaac, e ele agora estava indo embora, saindo daquele lugar. Então existe aí essa midrash já no primeiros versículos, dizendo que Jacó, quando ele sai de Beer-sheva, ele leva com ele, como um homem justo, a glória de Deus. Ele leva com ele toda a presença de Deus, a palavra de Deus. Ele leva junto com ele. Então, o segredo do sucesso para qualquer jornada, segundo a Torá, é receber a bênção, é receber da parte de Deus esse direcionamento, essa palavra que vai definir o nosso futuro. Jacó estava debaixo de uma palavra desde o ventre da sua mãe, e ele agora estava materializando essa palavra. Então, isso é muito importante entender nos princípios para a nossa vida, porque o que a palavra nos ensina que nós podemos fazer muitos planos, nós podemos elaborar muitos sonhos e desejos, mas a resposta sempre será do Senhor. Nós podemos fazer muitas agendas, mas sempre a última palavra vem do Senhor. Então, o sucesso da nossa jornada está em olhar para a bênção de Deus, para a palavra de Deus, para onde Deus está apontando o nosso sucesso. Então, lembremos que ser abençoado no contexto original significa receber poder para prosperar e ser bem-sucedido, tá? Nós já falamos na jornada que caminhamos no ciclo passado de que bênção era receber poder para ser prosperado. E a gente vai sempre estar repetindo isso porque precisamos nos desprender da ideia de que a bênção ela é o resultado. A bênção ela é o resultado de 7 semanas de oração, é o resultado de uma corrente ou de algo assim, que muitas das vezes é proliferado por algumas igrejas. A bênção ela é uma eleição. Ela é uma eleição. Deus, ele determinou bênção e maldição. Através da tua obediência, você se coloca no lugar da bênção, no lugar de ser abençoado. Através da obediência, você está no centro da onde Deus manifesta sua vontade e suas bênçãos. E através da desobediência, você se afasta de Deus. Você se afasta desse lugar da manifestação do amor de Deus, do cuidado de Deus, da bênção de Deus, da manifestação de tudo que Deus é e, consequentemente, abre espaço na sua vida para que a maldade, o diabo e tudo aquilo que vem para trazer tempos difíceis chegue na tua vida através do afastamento gerado pela desobediência. Então, isso é muito importante a gente entender. A desobediência gera afastamento de Deus. A desobediência gera que nós estejamos suscetíveis a maldições, suscetíveis a tragédias, suscetíveis a que a consequência do pecado nos alcance. Então, precisamos entender isso. A bênção deve ser o ponto de partida para qualquer jornada, né? A bênção, ela é também a palavra que Deus vai soltando na nossa direção, né? E aí, nós vamos aqui dar uma olhadinha muito rápida aqui. Vou pegando aqui a Bíblia junto com você para abrir em Gênesis 28, 28, sim, Gênesis 28, abrindo aqui, do 2 e 3, diz assim, 2 e 3 diz assim: vá agora à casa de Betuel, na casa da sua mãe, escolha uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da sua mãe, que El Shaddai o abençoe, torne-se você fértil e aumente os seus descendentes até que se torne uma assembleia de povos. Então, Isaac abençoou Jacó e o mandou partir. Ele o mandou partir, mandou que ele pudesse ali continuar a história, continuar a palavra, a jornada que Deus deu a Abraão, deu a Isaac e agora estava com Jacó. O mesmo deveria acontecer conosco. Ao recebermos a Yeshua, deveremos abandonar o pecado, abandonar as velhas práticas e medos e peregrinar rumo a uma nova vida em Yeshua, cheia do Ruach HaKodesh, assumindo os desafios dessa nova vida, sabedores de que a bênção, a palavra de Adonai sobre nós é suficiente para sermos vencedores. Olha que tremendo isso! Esse mesmo paralelo entre a jornada que Jacó teve que passar, ela se apresenta para nós, para que nós também enfrentemos os desafios e possamos viver uma vida de vitória, uma vida como vencedor, né? A partir para algo para o qual o Eterno tem colocado sua palavra e expectativas, partir para edificar com fundamentos de fé e coragem. Deus, ele está nos incentivando a ir. E esse ir, a palavra-chave é obediência. A obediência é a palavra-chave quando nós entramos dentro de uma jornada. A obediência, ela é a palavra-chave quando nós entramos por esse caminho pelo qual o fim dele é a vida eterna em Yeshua, HaMashiach e o reino de Deus. Então, o Eterno nos chama para muito mais do que apenas sermos salvos ou libertos, né? É muito mais do que apenas a ideia cristã de ir para o céu, né? É muito mais. Viver a verdadeira salvação não se limita a um escapismo para ir aos céus. Viver a salvação é viver uma transformação contínua até o momento, até o dia que recebamos nosso corpo incorruptível para viver eternamente com o nosso Deus e com o nosso Mashiach. Então, não podemos nos esquecer que a fé é acompanhada de ações. Não existe fé sem prática. Por isso a obediência vai ser a chave. A obediência, ela não pode ser passiva. A obediência tem que ser ativa também. Então, a fé precisa ser acompanhada de ações. E por isso devemos caminhar. Tiago 2,14 vai falar sobre isso, que a fé sem ações, a fé sem obras, ela é morta. Ela não produz nada. Ela não tem vida. Então, a fé, ela precisa ser acompanhada de ações. Não basta você crer que Yeshua cura. Você precisa se desprender a ser um canal de Deus para curar as vidas. Não basta você saber que Yeshua liberta. Você precisa ser um canal de Deus para que Yeshua se manifeste na tua vida e liberte as pessoas daquilo que os prende. Nós devemos entender que não existe milagres, não existe curas, não existe libertação, não existe transformação sem ações práticas. Nós temos que ter ações práticas. Não é uma varinha de condão que toca na nossa cabeça e pronto, estamos transformados. Pronto, estamos livres. Prontos, estamos curados. Não. Isso vem acompanhado de ações práticas. É por isso que a palavra fala de arrependimento das obras mortas, ou seja, nós precisamos abandonar as velhas práticas, nós precisamos abandonar por onde muitas vezes o cativeiro entrou, nós precisamos abandonar muitas vezes por onde a enfermidade entrou, nós precisamos abandonar. E é através da obediência a essa jornada de nova vida, de uma halahá que se apresenta para nós, uma nova maneira de caminhar em fé e obediência, sabe? Fé e obediência, a verdadeira fé, a verdadeira emuná se apresenta quando você tem fé e obediência. A palavra fé no hebraico é emuná, mas ela não é uma fé simples, como ensinada pelo cristianismo. Ela é uma fé acompanhada de obediência. Então, a fé acompanhada de obediência é emuná. E emuná faz parte do estilo de vida, da halahá, da forma de caminhar que você precisa ter nessa jornada da sua vida de intimidade com Deus, na sua vida e na sua caminhada de relacionamento com Deus. Então, é muito importante você entender que você será provado na sua obediência. Você será provado nessa caminhada, assim como Abraão foi provado, Abraão foi provado, Isaac foi provado, Jacó foi provado. Você também será provado. E a capacitação para ser aprovado já está em você, desde que você decida uma aliança com Deus. Então, não podemos nos esquecer disso. A vida do crente só tem sentido se ele viver da fé e pela fé. As ações que realizamos devem ser, então, sempre mediante a fé, que é a confiança que temos naquele que nos abençoou. Então, todas as nossas ações, a nossa vida como congregação, a nossa vida como indivíduo, ela está pautada pela palavra profética que nos mostra a jornada à frente de nós, pela palavra profética que nos mostra o caminho que nós temos que seguir, um, como indivíduo, como pessoa, dois, como congregação, porque Deus não chama ninguém para caminhar sozinho, Deus não chama ninguém para viver uma vida isolada. Desde os primórdios, quando se fala de descendentes e filhos, fala de uma multiplicação de pessoas vivendo dentro de um mesmo contexto de fé, cultura e prática da Torá, prática das leis de Deus, prática da vontade de Deus. Isso é muito especial, muito tremendo, e nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entrar nisso daí. Quando Abraão partiu, não sabia que direção ia tomar, pois o Eterno não lhe havia revelado. Apenas disse: Eu te mostrarei. Muitos de nós também não temos a plenitude do conhecimento do caminho que nós temos que tomar. Todavia, ouvimos no nosso espírito: Te mostrarei. E Deus está se revelando, te revelando, através dessa paraxá. Partiu. Qual o caminho o que você precisa observar nessa caminhada para que você possa peregrinar num caminho de revelação e entendimento em obediência e fé. Então, logo Jacó partiu, chegou ao deserto e ele adormeceu lá. Quando partimos pela fé, o Eterno nos direciona, seja por meio dos sonhos ou de revelações ou visões. Jacó, ele chega no deserto, ele adormece e ele tem um sonho. E ele tem um sonho ali. Ele tem um sonho e esse sonho ele traz uma revelação nova que Jacó ainda não tinha para a sua caminhada. Assim como nós, Deus também nos revela. Deus usa os seus profetas, Deus usa sonhos e visões para nos dizer que caminho nós devemos seguir. E aí eu quero dar um pulinho lá em Gênesis 28, né? 15, 13 a 15, que diz assim, vou ler para você aqui. Então, repentinamente, Adonai estava de pé perto dele, e ele disse: Sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, avô, na verdade, e o Deus de Isaque, darei a você e a seus descendentes a terra sobre o qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Você se expandirá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja, estou com você. Eu o guardarei aonde for. O trarei você de volta a esta terra, pois não deixarei até cumprir tudo que prometi a você. Olha que tremendo. Olha que tremendas palavras aqui foram reveladas para Jacó. E da mesma forma, Deus também se revela para você, dizendo: Olha, eu vou te expandir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e eu vou te guardar, eu vou te guardar, eu vou te levar, eu vou te trazer. Deus também te garante essas coisas, né? Mas podemos perceber aqui que aparecem algumas palavras no sonho de Jacó, palavras-chaves que iluminam o entendimento. Uma delas é Eretz. Eretz significa terra. Jacó estava na terra, cercado de incrédulos, guerreiros, assassinos, violência, corrupção. Será que nós também não estamos cercados por tudo isso? Né? Ele estava nesse contexto, e você também está nesse contexto. Outra palavra é Sulame. Sulame é escada. Escada. O Eterno deu uma visão do céu. E Jacó viu uma escada, como se fosse um caminho para o céu. A escada faz ligação, uma ponte entre terra e céu. E quem hoje representa esta escada, esse caminho que nos conecta com o celestial? O próprio Yeshua, né? Próprio Yeshua. Outra palavra é emuná. Eu falei de emuná para vocês, né? Emuná, fé com obediência. Então, nossa fé é o meio e a ferramenta. As ferramentas que o crente tem são nas mãos, são a espada, a palavra de Deus, e o escudo da fé. Não seria então a fé uma escada por intermédio, de Yeshua que nos liga até o Abba, né? Através da fé, nós conectamos através do Abba o Pai. E o outro outra palavra constante nesse sonho é Malahim. Malahim significa anjos. Anjos, mensageiros, a mando de Adonai a serviço dos homens, que subiam e desciam a escada. Não importa a situação em que estejamos vivendo, o que importa é que estejamos ligados ao Eterno através da nossa fé, que é a soma de nossa obediência com ações e com confiança plena nele. Temos a garantia de que sempre haverão Melachim, anjos de Adonai, nos guardando, como a palavra nos mostra. Cremos que Jacó entendeu bem o significado dessas palavras, ainda que não tivesse entendido tudo o que viria a acontecer na sua vida. Ele estava numa jornada, mas deveria ter na sua mente a terra prometida, para o qual ele deveria voltar. Sua fé seria o combustível e o veículo que o levaria a seu destino. Olha que tremendo, tremendo, são palavras tremendas que formaram ali Deus abre um portal nos céus e ele tem um portal nos céus aberto, né, para a tua vida. Há um portal aberto para a tua vida, para que você conecte o trono de Deus através da fé. A escada que nos conecta aos céus, o caminho é Yeshua. Ele te conecta ao Pai de novo, para que você esteja garantido, para que você esteja convicto de que toda a jornada será guardada por Ele. E que enquanto você vive uma vida de fé e obediência, você verá a manifestação do extraordinário de Deus em tua vida, guardando tua vida, cercando tua vida, para que você chegue nesse lugar da promessa de Deus. A terra prometida fala do cumprimento da promessa de Deus, fala do lugar onde Deus idealizou para você, do lugar onde Deus ele formou para que você chegue o objetivo da tua vida, o teu destino profético, né? Então, nós vemos aí que outra palavra é muito importante aí, que está no versículo 17, que é sobre Betel, né? No versículo 17, o mesmo lugar onde seu pai Isaque quase foi imolado, o Monte Moriá, onde mais tarde foi construído o templo. Então ele teve o um sonho naquela região ali, e a gente vai entender que ele chama aquele lugar de Betel. Betel é casa de Deus, né? Casa de Deus. Em outros momentos nós vamos ver na palavra de Deus o nome Betel e o lugar Betel, mas que não é aqui o contexto. Betel, nesse contexto, era casa de Deus nele, Jacó, casa de Deus em você. Você é casa de Deus. Jacó já havia entendido isso ali, porque o lugar físico, geográfico, chamado Betel, não era ali. Ali era Jerusalém. Ali era o Monte Moriá. Ali é onde foi construído o templo há quase 2.000 anos atrás, né? Mais de 2.000 anos atrás. E é onde hoje está ali o Muro das Lamentações, o Domo da Rocha. Ali aquele cercado ali era exatamente ali onde, se você for a Israel hoje, você vê ali a rocha onde Jacó utilizou para ser seu travesseiro. Perdão. Então, você vai ver isso lá. É o mesmo lugar. É o Ramacom. É o lugar. É o lugar onde a manifestação de Deus está. Onde? Betel, na sua casa, no lugar da sua manifestação. Yeshua foi imolado ali para a redenção de muitos, ali no Ramacom, o lugar mais importante da terra. Gólgota, a palavra porta em hebraico é Shaar, lugar de passagem para a bênção. Apesar de estar no nível, num lugar terrível, Jacó entendeu que havia uma porta. Jacó fala: é um lugar terrível, é esse lugar, não é outro, senão Betel, casa de Deus, casa de Deus. Pedra em hebraico é Eben, Eben Hazem, aportuguesado, Ebenezer, Ebenezer. Então, essa palavra é a mesma palavra que aparece em Isaías 28,16. Esta pedra é Yeshua HaMashiach. Jacó fez um altar com esta pedra. Ele a ergueu em hebraico, Matzevá, que significa estabelecer, fixar um ponto, uma guarnição de bênção. Ele ali adorou. Ele adorou, ele fez esse altar, ele colocou oferta, ele adorou a Deus naquele lugar. Ele entendeu que ele era o lugar da casa de Deus. Ali havia a manifestação de Deus, dos seus anjos. Ali havia a manifestação dos milagres de Deus. Você é o lugar da manifestação dos milagres de Deus. Ali é uma conexão que ela vai muito além do geográfico. Ela é uma conexão no qual, quando ele chama de Betel, aquele lugar, ele está dizendo que a manifestação de Deus estava, a moradia de Deus, a habitação de Deus havia tocado aquele lugar. Então, você é esse lugar. Você é. Mais tarde, Salmos vai dizer: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Né? Yeshua, Yeshua, o Rei da Glória, ele entra pelos portais da tua vida e você pode conectar ao trono de Deus. Você pode subir por uma escada posta, por uma escada onde os anjos sobem e descem e manifestam de Deus na tua vida, manifestam de Deus na tua casa, revelações e toda a provisão de Deus. Então, Jacó fez um altar com essa pedra. Ele ergueu ali. Yeshua é a pedra, a rocha, a coluna é um altar. O altar no Antigo Testamento servia para sacrificar animais, ou como oferta de dedicação ou consagração, ou como oferta pelo pecado. Se quisermos ser abençoados, bênção ser abençoado, temos que entender o que aconteceu com Jacó e tomar o um exemplo. Veja o que Jacó faz. Quando Jacó tomou ali o seu travesseiro de pedra e fez dele um altar, Jacó estava honrando o que ele havia recebido durante o tempo de descanso naquele lugar. Ele honrou o que ele havia recebido. O que ele recebeu? Revelação. Ele recebeu um sonho com direcionamento de Deus, palavras de Deus, revelação, anjos de Deus, visitação de Deus. Por isso, temos que aprender a honrar o que recebemos do Senhor hoje. Hoje, muitas vezes, você recebe palavras de Deus, você recebe os milagres de Deus, você recebe a manifestação de Deus, e o que você faz? Você não honra. Você precisa honrá-lo. Derramar azeite, que foi o que Jacó fez naquela pedra, significa honrar a revelação que recebeu. Muitos de nós recebemos muitas palavras do Senhor, não apenas palavras, mas o cumprimento delas. Porém, não agimos como Jacó, honrando o Senhor, ofertando algo precioso. O azeite era algo precioso, o azeite servia para muitas coisas, para cura, para iluminação. Ele servia para muitas coisas. Ele não era apenas um ingrediente sagrado para culto. Não, ele era algo como um dinheiro. Ele era algo como de valor, de muito valor, de muito valor. E ele deu isso de valor. Muitas vezes nós queremos adorar o Senhor e entregar uma oferta que não nos custa nada. Davi nos ensinou isso. Não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Quando ele fala daquela vinha, ele foi ali ofertado a ele aquela vinha gratuitamente. Mas ele disse: não, eu pagarei por ela, porque eu não darei ao Senhor algo que não custe nada. Então, ele sabia, ele sabia. Aprendeu com seus patriarcas de que o Senhor, ele tem prazer quando você dá valor àquilo que você recebe. Então, você precisa aprender a devolver ao Senhor, seja com as tuas finanças, seja com teu tempo, com teus dons, com teus talentos. Não barganhe, não seja um sovina espiritual, porque muitas vezes a gente fala dessa expressão, falando apenas daqueles que não dão ao Senhor das suas finanças, mas existem aqueles que também não dão dos seus talentos, não dão dos seus dons, não dão do seu tempo, são sovinas espirituais, né? E você precisa devolver ao Senhor aquilo que ele tem derramado sobre a tua vida. Muitos têm imitado ao Jacó da religião, aquele que usurpa o que não lhe pertence. Usurpam a honra do Senhor, usurpam a glória. Sabe, é muito importante você entender isso. Sabe, você não foi chamado para usurpar, você foi chamado para dar algo de valor, não para usurpar, não para querer só apenas prosperar, ser curado, ser transformado, receber tudo de bom, mas não entregar nada de volta. Essa graça ensinada erroneamente, ela transformou você em um usurpador, em um Jacó da religião. Não seja um Jacó da religião, seja um Jacó que entendeu o valor de reconhecer a palavra de Deus. O caminho da honra é o caminho da bênção. O caminho da honra é o caminho da bênção, né? Essa paraxá, ela fecha lá com aquele episódio de Jacó lutando com Deus, né? Ou lutando com o anjo, melhor dizendo, lutando com o anjo e pedindo ali que fosse abençoado. E ali mais uma situação onde nós vemos algo muito tremendo. No primeiro momento de bênção da vida de Jacó, Jacó se fez passar por Esaú. E quando o anjo ali está com Jacó, ele luta com aquele anjo, e ele está ali naquela luta, e o anjo está sendo resistido até quase o amanhecer. Aquele anjo pergunta para Jacó. Jacó está ali pedindo que ele abençoe a ele antes de que vá. O anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Lembra de quando Jacó, há anos atrás, ele ficou ali 7 anos trabalhou 14 anos por Raquel, né? Não foi 7 por Lia, o Léo e 7 por Raquel. Ele trabalhou 14 anos por Raquel. Vamos imaginar que ele levou mais um tempinho aí. Vamos botar 15 anos. Vamos arredondar que esse evento é 15 anos depois. Ainda teve filhos. Vamos botar aí mais tempo aí. 20 anos depois. 20 anos depois daquele momento da bênção, ou mais do que isso, daquele momento onde Isaac abençoa Jacó e ele sai ali com a bênção de Deus. Novamente, e ali naquele momento de Isaac, né? Isaac pergunta: é você mesmo, Esaú? É você mesmo? E ele diz: sim, pai, eu sou Esaú. Eu sou Esaú. Ele repete aquela afirmativa de que ele era Esaú. E agora o anjo lhe pergunta: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Será que Jacó estava ali sendo confrontado a um problema identitário, sabe? A um problema identitário ali de se fazer passar pelo seu irmão. E ele diz: eu sou Jacó. Eu sou Jacó. E quando ele ali pode finalmente se libertar dessa bagagem recebida com o nome do seu irmão, ele recebe do anjo ali aquela bênção dizendo: porque lutaste com Deus como um príncipe e prevaleceste, você agora se chamará Israel. Então, a gente tem aí quase que um desfecho, né, de um capítulo da história de Jacó. A história de Jacó começa com Jacó, né? Aquele que suplanta, não é aquele que usurpa. Nunca mais pense que ele é usurpador. A palavra profética dizia, de Deus, dizia que ele era aquele que levaria a bênção. A palavra já estava apontada quando ele estava no ventre da sua mãe. Mas Jacó, tradução correta, é aquele que suplanta. Ele foi maior. Ele foi mais íntegro, ele foi mais correto do que Esaú. E a gente vê que Esaú não teve nenhum apego, apreço, nada pela primogenitura. Ele não estava disposto a caminhar pelos caminhos de Abraão e de Isaac. Ele não estava disposto. Então, e a continuidade da sua vida demonstra isso. Ele faz tudo aquilo que foi ensinado a não fazer, como por exemplo, casar-se com as mulheres hititas, para desgosto da sua mãe Rebeca. Então, nunca mais pense que Jacó é aquele que usurpa, ele não é usurpador. A religião transformou ele em usurpador, e a religião, ela é de fato, tem vivido esse papel de usurpação, né? Não seja um religioso, não seja um usurpador, né? Seja aquele que suplanta, seja aquele que vence os teus obstáculos, seja aquele que vence as tuas dificuldades, seja aquele que vence tudo aquilo que se apresenta diante de você. Você foi chamado para ser aquele que suplanta, né? E ele ali começa como Jacó, aquele que vence, aquele que suplanta, e termina como Israel. Ele termina a jornada como Israel, né? Então, eu quero aqui te encorajar a ser forte, né? A ser alguém que vai caminhar com fé e obediência. Exerça uma fé cheia de ações que te respaldem, para que o Eterno possa abençoar a tua vida de forma tremenda e poderosa. Essa é a paraxá que eu dedico para vocês, declarando sobre a tua vida um Shabat cheio de Shalom, cheio da presença do Eterno e cheio de revelação para a tua jornada. Ele tem te chamado a ir, a partir, a peregrinar por uma peregrinação de abandono das velhas obras e em direção a ser quem o Eterno desenhou, sonhou para a tua vida. Shalom, shalom.